Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especialíssimo, Val.
Muito especial, com um currículo. Dudu, nossa, vou ter que ler.
Ia ter que fazer um A4 de currículo.
Vou ter que correr, vou ter que ler aqui porque, ó, vamos lá.
Quem é o nosso convidado?
Nosso convidado, Adriano Bastos, é treinador de corrida, diretor técnico da assessoria que leva o seu nome, 8 vezes campeão da maratona da Disney, campeão de diversas maratonas, já correu mundial na maratona, provas de triatlon. Olha que currículo extenso.
É isso aí.
E na corrida aqui, essa corrida que você pratica, ele tem muita história também. Então, pode ter certeza que alguma coisa ali tem de referência.
São mais
viu?
De 20 anos, né? Olha, história de corrida.
35
né?
anos, para ser exato.
Nossa. Né? Era tudo mato, né? Na corrida. E
35, não, desculpa, erro. 33 anos de esporte,
ah,
né?
Só 33
anos. Okay. Hoje eu tenho 45 anos de idade.
Comecei
a correr com 12 anos, ou seja, são 33 anos de bagagem no esporte já.
Então, muita história, hein?
Quando muitos que hoje a gente vê correndo aí estão praticando, mal sabem eles que quando eles ainda nem eram nascidos, eu já estava lá nas pistas.
E como que o esporte entrou na sua vida? Foi direto à corrida ou foi outro esporte?
Foi a corrida inicialmente. Meus irmãos, eles já praticavam corrida. Meus pais nunca praticaram qualquer tipo de atividade física. Então, eu sempre tive o incentivo dos meus dois irmãos, que são bem mais velhos que eu. Uhum. Então, na época, eles iam participar das corridas de rua e me levava junto ali para acompanhar, vamos assim dizer, ir lá assistir e tal. E aí eu fui, já desde pequeno, me inteirando com esse mundo, ganhando amizades no meio e tudo mais, e passei a gostar desde pequeno e comecei a praticar. Então, foi algo, vamos dizer, bem precoce, mas que para mim era a minha vibe, era com quem eu convivia e eu vi que ali era o meu caminho.
Uma coisa interessante, ó, que a gente já teve aqui no nosso podcast, o Ademir, o Marcos Paulo e o Vanilson. Os três falaram de você porque em algum momento você fez parte da história deles também.
Sim.
Principalmente o Ademir, porque vocês eram amigos desde moleque, né?
É, e aí entra até uma similaridade, eu, Ademir e Marcos Paulo, porque
sim,
eu comecei a treinar corrida de rua na época que o Ademir começou também, lá em 90 e pouquinho, 93, 94. E aí nós passamos a treinar com o Marcos Paulo quando a gente resolveu praticar triatlon. Então, fomos alunos e atletas do Marcos Paulo lá naquela época. E então, teve esse cruzamento, né, de caminhos em vários momentos da nossa vida. Eu virei atleta do Marcos Paulo, já mais performance, por um bom tempo. Então, de 95 até comecinho de 2000, foi quando eu estive na mão do Marcos Paulo, disputando as provas de triatlon já numa fase mais performance mesmo. Ainda sendo atleta amador, mas era considerado na época um dos melhores amadores dentro do triatlon. E o Ademir, nessa mesma época, ele seguiu o caminho mais para o aquátlon e tudo mais, então foi onde a gente deu uma separada de modalidades, mas sempre ali com o mesmo treinador.
Eu vi algumas fotos assim bem antigas de vocês, pequenos, assim lá em Santos, né, no triatlon.
Sim.
De Santos. Eram os moleques e já me falaram que você destacava entre a molecada, né?
A corrida sempre foi o meu forte, né? Até o que acabou me levando para a corrida de rua novamente. Então, eu tive o primeiro momento na corrida de rua 91, 92. 93 começaram as provas de duatlon, 94 as provas de triatlon. E aí a corrida sempre foi algo fora da curva, né? Então, eu como atleta amador, sempre fazendo a melhor corrida da prova, até melhor que o profissional, né? E aí isso acabou despertando aí a interesse, a visão de algumas pessoas, o principal deles, o João Paulo Diniz,
uhum,
que, com quem eu treinava junto, lá no Projeto Aqua, junto com o Marcos Paulo, e ele vivia no meu ouvido, falou: Adriano, larga o triatlon, vai pra corrida, cara, você tem um puta futuro na corrida de rua. E por essa insistência dele, em 2000, aí eu fechei um contrato com o Pão de Açúcar para finalmente virar corredor, né? Então eu fiz o caminho completamente contrário do que você vê a maioria dos atletas fazendo. Então você vê nadador virando triatleta, corredor virando triatleta, ciclista virando triatleta. Agora, o inverso, né? O triatleta vai virar corredor, tipo, foi aquela coisa, como é que pode? E só que assim, a minha corrida era algo que estava em destaque muito maior que as outras duas modalidades, e no qual, para a idade que eu tinha na época, a natação e o ciclismo acabavam até sobrecarregando o desenvolver do quanto eu podia aproveitar do potencial da minha corrida realmente. Então, isso foi uma visão que muito nítida que o João Paulo Diniz teve, que eu confiei, acreditei nele e tá aí o que deu, né? De ter sido um dos melhores maratonistas profissionais aqui do Brasil, ter ido para o Mundial, vencido a Disney aí 8 vezes, como vocês mencionaram, dentre outros grandes resultados que na época como triatleta nunca imaginei chegar nesse patamar, né?
É isso aí. Val, vamos falar de Insider?
Vamos falar de Insider.
A gente tem um presentinho aqui para o Adriano.
Opa!
Insider é a nossa patrocinadora.
É.
E você recebeu um presente para você, uma camiseta Tech Shirt.
Legal.
Elas são super confortáveis, assim, para você que viaja bastante, assim, ela se ajeita ao corpo, você não precisa passar, elas são anti-odor, então é uma camiseta de tecido tecnológico, que é bem legal. Tem uma meia também.
Tem uma.
Bem-vinda, meia.
Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é só acessar tenniscerto.com/insider e usa o cupom TENNISCERTO.
Você vai adorar, a hora que você começar a usar.
Vou provar o tecido.
Não é rosa, mas você vai gostar.
Não, sim, mas se você olhar, a maioria das minhas roupas, elas sempre contrastam preto com rosa.
E o rosa?
Por que é rosa?
Olha, te contar essa história do rosa da assessoria, lá de trás, isso, a minha assessoria hoje, ela acabou de completar 16 anos, no mês de junho, e lá no comecinho dela, acho que foi 2008 ou 2009, acho que no segundo ou terceiro ano dela, a nossa uniformização na época, ela era cinza e amarela. Tá? Então, a parte principal, corpo, é cinza, lateralzinha amarela.
Tá.
E aí, a gente resolveu fazer uma versão feminina dessa camiseta, para ver, tipo, vamos fazer uma coisa diferente para as meninas. E aí, a gente fez uma camiseta pink, com a lateral rosa, mais clarinha, aquele rosa mais... seria um azul bebê, né? Como a gente chama,
mas
aquele
um rosa mais claro.
Exatamente. E aí,
você
a gente
linda.
Fez, entregou para as meninas, e os homens, na hora que viram, falaram, meu, por que não fez para a gente também?
Uhum.
Aí, aquela coisa. Mas, se a gente tivesse feito rosa para os homens, vocês usariam mesmo? Todo mundo, lógico que a gente usaria, ficou fantástica a camiseta. Sim, virou febre, né? Tipo, os homens piraram com a camiseta das meninas e ficaram chateados de não ter feito para todo mundo, né? E aí, a partir daí, virou rosa. Ou seja, daquele momento em diante, cortamos completamente o cinza da história, passamos a produzir camiseta somente rosa.
E virou marca registrada,
exato,
né?
Os
rosinhas.
Tudo rosa, van rosa, tudo rosa.
Exatamente.
Bike rosa, né?
Tudo, tudo.
E, Adriano, você falou do Pão de Açúcar, que foi bastante importante na tua carreira de atleta, né? E a ASICS também está há bastante tempo, né, com você?
Olha, eu tô com a ASICS desde 2011. Assim, a minha permanência com as marcas esportivas sempre foi bem extensa. E na época que eu era triatleta, eu era patrocinado pela Reebok. Quando eu virei corredor, eu ainda permaneci com a Reebok 2000 e 2001. 2002 eu fui para Adidas. Fiquei 3 anos com eles. 2006 para 2007 eu fui para New Balance, e assim, essas transições elas não aconteceram por acaso também. Eu tinha uma pessoa dentro da Reebok que, quando ela saiu da Reebok, ela foi para Adidas, ela me levou aí. O Raul, que era dono da Fast Runner junto com o Reinaldo,
sim,
nessa época ele trabalhava na Adidas.
Uhum.
Ele saiu da Adidas, abriu a Fast Runner com o Reinaldo e, em parceria com a Fast Runner, ele conseguiu me levar para a New Balance, que, em termos de negócio para eles na época, era uma marca que tinha mais a ver, uhum, era mais interessante para eles. Então, ele me levou para a New Balance, que eu fiquei até 2010. E aí, em 2010 foi o ano que eu... Fui o segundo colocado geral na Maratona do Rio e o melhor brasileiro na prova. E era uma prova patrocinada pela ASICS, né, a Maratona do Rio de 2010. E isso deu aquela chamada de atenção, né, no pessoal da ASICS que estava presente lá. E aí o João, que era uma pessoa que trabalhava, era um dos diretores, né, que hoje não está mais, me chamou para uma conversa e aí a gente fechou o patrocínio já para 2011 em diante. Então, desde 2011 eu estou de ASICS. Então...
Val, sabe uma coisa bem interessante, uma história aqui, ó, minha, né, agora. O Adriano tá, faz tempo na internet, Instagram e tal, e eu lembro que eu via ele com tênis da ASICS, DS Racer, o Nusa, aqueles Nusa antigaço.
Sim.
Ele já tinha, eu queria ter o tênis que o Adriano
coloridão.
Usava.
Coloridão.
Né? Porque ele sempre foi do tênis colorido, assim,
exato.
Tênis colorido é agora. Não, ele sempre foi do tênis colorido, né?
Muito, muito. Eu sempre curti os tênis mais vivos, até brincava de, eu às vezes pedia... dois pares de um mesmo modelo, mas de cores diferentes, para correr com os pés invertidos. Então, eu cansei de fazer isso.
E o que você achou dessa evolução, né? Você é um atleta que profissional e teve todas essas fases, treinador, assessoria, e essa evolução das tecnologias de tênis. Como você viu isso? E como foi para você? Você realmente sentiu que, sei lá, tênis com placa, eu senti uma melhor performance minha, né? Você treinando, você sentiu que no treino e em prova você teve uma performance melhor. Como foi para você?
Então, essa questão do tênis de placa, para mim ainda é uma coisa muito estranha. Pegando eu, Adriano, atleta, na minha vivência de pisada, tá? Então, assim, você pegar todas as minhas marcas que eu fiz, as 2 horas e 15 no Mundial, em Berlim, 1 e 5 na meia, lá em Buenos Aires, 30 cravado nos 10...
Foi de tênis baixinho.
Você pensa, abaixo de 2,20, né, na Disney?
Todas as Disney, a maioria das Disney, sempre abaixo de 2,20. Assim, a maioria das maratonas, eu sempre corria abaixo de 2,20. 2,19 era o padrão, uhum. Né? Tanto que me apelidaram na época de 2,19. Porque, e os treinadores, inclusive, chegavam os atletas, ó, só ir junto com o Adriano, se você conseguir ficar com ele até o final, você corre a prova para 2,19, 2,20. Porque virou uma referência, né, que era batidinho isso. E toda essa minha fase... sempre foram os tênis os mais baixinhos possível. Uhum. Por muitos anos, eu usei, quando eu estava com a New Balance, por exemplo, que foi a época que eu obtive as minhas melhores marcas, eu usei aquele RC240. Meu,
só aí você sente a tua coluna aqui, ó.
Não, você sentia cada trincado no asfalto, assim. Era um tênis extremamente baixo. E você vê, eu fiz o 2.15 no Mundial com esse tênis. Ou seja, zero amortecimento, zero propulsão de placa, tudo... E foi, saiu. Uhum. E aí, trazendo para a realidade hoje, quando eu comecei a usar o tênis de placa, eu não senti uma evolução na minha corrida com ele. Óbvio, você sente que o tênis ele te dá um ganho, te dá uma propulsão e tudo mais, mas para a minha pisada, que sempre foi uma pisada que entra de calcanhar, e eu nunca consegui mudar isso e desistir.
O pessoal falava isso nas fotos, né? Falava, pô, o Adriano entra com o calcanhar.
Exatamente.
Né?
Só que assim, muitos até falam, mas o Adriano corre freando. Não é o freio. Porque assim, eu não entro com o pé nessa posição de bater.
Você faz a rolagem completa,
exatamente,
né?
Eu apoio o calcanhar e rolo. Então, meu primeiro apoio é calcanhar e rolar. A placa, se você pegar o tênis de placa, a placa ela tá mais na parte da frente. Então, assim, pra pessoa que pisa... mais,
calcanhar,
mais médio plano, pé. Médio pé, vamos dizer, ou mais ponta de pé, ele consegue aproveitar de fato o efeito da placa. No meu caso, a maioria das vezes que eu coloquei tênis de placa no meu pé, minha corrida ficou pior.
Porque tem uma concentração de maior espuma atrás.
Exatamente,
né?
Porque é como se eu bloqueasse o efeito da placa. A hora que eu apoio o calcanhar, eu não aproveito esse ponto do tênis de placa que seria o ponto certo de dar esse retorno de energia. Então, nas provas de triatlon, eu tenho conseguido ter um bom desempenho com o tênis de placa, porque a mecânica, quando você desce da bike e sai para correr, é uma mecânica diferente quando você vai só correr. Não que eu faça isso de propósito, mas naturalmente, você sai com a musculatura um pouco mais travada ali e tal da bike. Então, naturalmente, eu apoio um pouco mais o meio do pé quando eu desço da bike para correr. Então, é a hora que eu sinto que o tênis... nas provas que eu corri sem e nas provas que eu corri com o tênis de placa, a corrida foi mais eficiente com o tênis de placa. Mas quando eu faço a corrida pura, vou lá só correr, eu continuo correndo melhor sem o tênis de placa. Às vezes que eu tentei o tênis de placa, foram sempre as provas que não renderam.
E qual é o seu tênis hoje que você considera para treino e para prova?
Para treino, eu utilizo, continuo utilizando os modelos mais baixos, né? Então, tipo, Hyperspeed, DS Racer, esses modelos, né? O Hyperspeed principalmente, o Magic Run. Tem o Magic Run, acho que é Magic Run que chama, né?
Magic Speed,
tô confundindo.
Que tem
perdão.
Uma placa,
isso,
mas não é...
Exatamente, é uma placa de plástico, na verdade, não é uma placa de carbono. Então, assim, esse Magic Speed, eu tenho usado bastante ele para fazer meus treinos de tiros. O Glide Ride, eu costumo usar ele também para fazer treino de tiro. Então, você vê, eu costumo usar tênis que seja um pouquinho mais leve para esses treinos mais intensidade, mais de velocidade. E para as rodagens e para as provas, eu tenho usado muito o Nova Blast e o Super Blast.
Boa.
Que legal.
O Super Blast, principalmente, eu estou sentindo uma corrida muito mais eficiente com ele, em termos de mecânica, de resposta, do que quando eu coloco um tênis de placa.
Que tem mais amortecimento,
exatamente.
Mas...
Então, você vê, são os dois modelos que eu mais utilizo para os meus treinos de rodagem e os tênis que eu mais tenho me acertado com eles... Pra prova também.
O que você acha, assim, da galera? Pô, a gente vai no Ibirapuera, assim, você vê um monte de gente usando tênis com placa, fazendo, tipo, treino de rodagem ali
então, assim,
com placa.
Eu acho um erro gigantesco. Primeiro, isso, assim, a minha visão de treinador. Primeiro, que você ficar treinando com tênis de placa, você tá se enganando. Você tá no treino, te colocando no ritmo que não é a sua realidade. Tá? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, treine na diversidade para competir na facilidade. Então, assim... Treine com tênis normal, coloca o tênis de placa só no dia da prova, que aí você vai sentir o efeito realmente do que o tênis te proporciona e a facilidade de correr num ritmo mais rápido, com mais facilidade do que você faz no treino. Né? Então, sei lá, você está lá se matando, fazendo tiro de 1000 para 3,30, você vai colocar o tênis de placa, no dia da prova você vai rodar com menos esforço para 3,20. Então, eu acho que você tem que colher o efeito do tênis na prova. Segundo ponto, o tênis de placa, ele naturalmente te leva para uma pisada mais ponta de pé. Você acaba sobrecarregando panturrilha. O que eu vejo de gente lesionando panturrilha ou com tendão inflamado por estar o tempo todo treinando com tênis de placa. E o terceiro ponto, você vai destruir um tênis de R$2.000 para ficar treinando, que é um tênis que tem uma vida útil muito menor, né? Então, guarda ele para o dia especial, né? E usa um tênis comum que tem aí um bom amortecimento para uma pessoa mais pesada, ou um tênis que tenha leveza para os seus treinos de tiros, para o dia a dia.
E você vê, no começo da sua carreira ali, praticamente quase toda a sua carreira, você fez com tênis um pouco mais firme, né?
Sim.
Mais baixo e mais firme.
Exato.
Hoje, quando a gente abre uma enquete perguntando assim, o que é mais importante para você num tênis? É quase unanimidade de amortecimento. As pessoas só querem tênis bem macio, bem alto, né? Você acaba não trabalhando ali a musculatura, principalmente de pé,
exato,
né? O cara quer correr em almofada, né?
Sim.
E daí você vê assim, ah, pô, tô com fascite plantar, tô com problema no tornozelo, problema no metatarso, né? Você vê que tem várias lesões relacionadas,
sim,
ao pé, porque não trabalha ali.
Exatamente, você fica com a musculatura, a parte esquelética, tudo acomodada num conforto excessivo, né? No qual você não tem a estimulação... necessária. Uhum. Né? Se você usa um calçado mais minimalista, uma coisa que te force a uma mecânica, a uma exigência muscular maior, automaticamente você fortalece mais esses grupos, né?
Sim.
Ô Adriano, eu já vi algumas vezes você comentando, né, que a sua pisada você entra com o calcanhar.
Sim.
E as pessoas meio que parece que te criticando, né? E aí você rebate e fala assim, não, mas eu tive um excelente resultado, porque parece que, quando às vezes a gente pergunta para as pessoas, fala assim... Você pisa com o calcanhar ou com o médio pé? Todo mundo fala, não, eu bato com o médio pé. Mas, na verdade, mais de 70% é o calcanhar.
Não, eu vou dar um exemplo bem claro dessa questão de pisada de calcanhar. Eu tenho duas fotos que um aluno meu mandou para mim esse final de semana. O Vanderlei Cordeiro.
Sim.
Correu
a
SP City, os 21, lá no pelotão com o pessoal da Olímpicos, lá junto com o Ademir Paulino e tudo mais. E um aluno mandou o print de duas imagens do Vanderlei.
Chapando
totalmente, assim,
calcanhar.
Perna estendida, totalmente de calcanhar. Falou, olha só quem pisa igual a gente, que esse meu aluno também pisa de calcanhar. Olha só quem pisa igual a gente. Ou seja, Vanderlei Cordeiro, que foi quem foi, os resultados mais
Absurdo. E ele fez 1,25, não foi, nessa prova?
É, exatamente. Pra idade que ele tá aí, passeando ali, né, numa boa.
Voltou a treinar agora.
É, então. Mas você pega, é um cara que tem, se eu não me engano, 2,07 ou 2,08 na maratona. É. Pega a quantidade de maratonas internacionais que ele já ganhou, os resultados, a Olimpíada mesmo, que ele foi o terceiro e tudo mais. E assim, 2,08, lá atrás, naquela época que não tinha tecnologia Sim. nenhuma. Uhum. Né? Então, que era um tempo comum da elite mesmo, né? Pega queniano, etíope, 2,06, 2,07, 2,08, era a realidade daquela época. Abaixo de 2,05 era algo que nem se sonhava que um ser humano chegaria nisso um dia, né? Então, é um cara que tem resultados absurdos pisando com calcanhar.
Uhum.
Né?
Então... É, não, e você vê a Pérez de Pchirchir e a Bridget Kosgei. Meu, elas não têm a melhor biomecânica lá, mas elas são as melhores ali,
Sim,
né?
Exato.
Você vai criticar, você vai falar pra ela mudar, né?
Saúde.
Ah, desculpa. Acontece. Eu tô,
isso é ao vivo.
Desculpa,
normal.
Não, e é muito louco que às vezes você tá correndo e as pessoas querem te corrigir, Sim. né? Que coisa louca isso.
Então, e aí é o que eu falo realmente. Ó, esses são meus resultados e eu consegui eles pisando dessa forma. Ah, mas e se você tivesse feito uma correção, tivesse pisado ponto de pé? É, talvez eu teria me lesionado, né? Ou não teria alcançado os resultados que eu tive tentando pisar de uma forma diferente, que não é a minha natural.
Você teve alguma lesão assim, mais grave?
Ah, já tive vários. Em 2013 eu tive uma pubalgia, fiquei 6 meses afastado. Sem treinar, só Nossa. Fazendo fisioterapia. 6 meses Bastante. Sem correr, você imagina?
Que doideira.
Foi uma lesão assim, num grau que eu achei que eu não ia voltar a correr nunca mais. Eu comecei a sentir essa pubalgia no decorrer de 2003. 2003, inclusive, foi o ano que eu venci a Disney pela primeira vez. E aí, na preparação para a Maratona de São Paulo, eu comecei a sentir esse incômodo e eu fui levando ele por todo o decorrer do ano, tomando anti-inflamatório por conta, assim, todas aquelas besteiras que a gente faz e depois se arrepende, né? E fui levando, chegou em dezembro de 2003, véspera da Disney 2004, eu com tudo certo para ir para Disney, como convidado, tudo mais, para tentar vencer pela segunda vez, fui hospitalizado, ou seja, chegou num determinado dia que a dor, nesse dia especificamente, ela agravou de tal forma que eu tive que ser retirado de casa de ambulância. Eu não conseguia Nossa. Andar de tamanho ou grau de dor. Tanto que eu fui internado com princípio de apendicite, né? Acharam que era apendicite e, na verdade, era toda a região minha do quadril, pubis, que estava inflamado.
Nossa.
Então, assim, eu fiquei uma semana hospitalizado, voltei para casa de cadeira de rodas. Um mês depois eu comecei a fazer caminhada, a iniciar uma fisioterapia e fiquei 6 meses nessa, para voltar a correr Meu 8 Deus. Meses depois.
Você falou da Disney, eu acho que você foi o cara que abriu as portas para os brasileiros na Disney, né?
Sim.
Eu nunca tinha ouvido falar que tinha maratona na Disney, né? Inclusive, eu corri, eu não lembro que ano que foi, eu acho que foi logo que eu comecei a correr, eu falei, não, eu quero correr a Disney, porque eu vi você correndo lá, eu corri a Disney, foi acho que a minha terceira prova, se eu não me engano.
Legal.
E como que surgiu a ideia de correr a Disney? Como é que você ficou sabendo dessa prova?
Então, no meu caso, foi por causa de outros brasileiros que já haviam vencido lá. Então, assim, na minha época ainda triatleta, lá em 98, 99, tinha o Santiago, que era um atleta da Ranfan, ele treinava com o Mário Sérgio, e ele havia vencido lá já 2 vezes. Ele venceu, inclusive, em 98... E 99, se eu não estou enganado. Ou 97, 98. Eu sei que assim, ele é bicampeão da prova. E era um cara que quando era triatleta, eu gostava de entrar nas corridas de rua também. Tá? Porque como eu falei nisso, como era a minha facilidade, então eu brigava bem nas corridas de rua mesmo sendo triatleta. E ele é um cara que corria meio que de igual para mim. Né? Então ele costumava vencer aquelas provinhas da Corpore na época.
Sim.
Tinha as provinhas de 6 km e tal. Ele era um cara que vencia a maioria das provas e eu corria próximo do nível dele, né? Mesmo sendo triatleta. E aí começou a despertar aquela coisa de tipo, puta, se esse cara tá indo lá e vencendo a prova, eu também tenho chance de vencer essa prova. Até porque eu tinha uma facilidade gigantesca para longa distância. Isso já tinha percebido desde a época do triatlo. Tanto que quando triatleta, Em 99, eu corri a maratona de Blumenau para 2 horas e 28, sem treinar para isso, sem fazer treino longo, sem fazer nada. Eu simplesmente fui lá, da cara da coragem, vou correr essa maratona que eu quero tentar correr abaixo de 2h30.
Quanto você fez?
2h28. Então, isso foi mais um dos resultados que o João Paulo, na época, chegou para mim e falou, e aí? Vamos para a corrida ou não vamos? Uhum. Né? Então, você vê, eram umas coisas que eu fazia que não era meio inacreditável. A primeira edição do Long Distance, Pirassununga, por exemplo, que foi em 99 também, eu corri os 21, depois de nadar os 1.900, depois de pedalar os 90 quilômetros, eu corri os 21 para 1.09.
Nossa!
Então, Deus!
Mas aí, voltando no assunto Disney, então assim, tinha o Santiago, que já havia vencido lá 2 vezes, então ele foi o cara que despertou esse meu interesse de ir para lá, tanto que em 99 eu conversei com o Marcos Paulo, de falar, puta, que eu queria fazer essa maratona da Disney, mas por questões na época de conseguir visto, organizar passaportes, essas coisas, acabou que não deu certo, tá? Quando caiu no esquecimento, e aí eu desencanei. Aí 2000 e 2001, o Zé Carlos ganhou lá também, que era outro atleta do Mário Sérgio, e eu segui minha vida, comecei na corrida de rua de novo, né, em 2000, fui fazendo as minhas provas, e aí, em 2003, o Pão de Açúcar levou um grupo de funcionários para correr a Disney. Então, todo ano, o PA Clube, né, eles tinham um programa de qualidade de vida, de incentivo à corrida de rua dentro da empresa, e todo ano eles levavam um grupo de funcionários para correr alguma maratona internacional. Então, em 2000, de cara, eu fui para maratona de Paris com eles. No final de 2000, eu fui para a maratona de Nova York, onde o Pão de Açúcar levou 100 funcionários para correr a prova. Pois é. 2001, eu fui para Paris de novo. 2002, não teve, não lembro por qual motivo. Ah, já lembrei. Porque como a Disney é logo no começo do ano, né, já em janeiro...
Segunda semana, né?
Exatamente. Então, não teve em 2002, porque seria a Disney em 2003. E aí, nessa, eu como atleta patrocinado pelo Pão de Açúcar, fui, vamos dizer, embutido no pacote, né? Então, treinei para a prova. Foi aquela coisa de confiança, de que era uma prova que eu tinha chance de vencer, inclusive confiante que eu venceria a minha primeira maratona, porque eu nunca tinha vencido nenhuma maratona na minha vida. Então, vencer a Disney em 2003 foi a minha primeira vitória numa maratona.
Nossa, né? Que legal.
Porque aqui no Brasil, eu já tinha pódio nas maratonas, já tinha pego pódio na maratona de Porto Alegre, da maratona de São Paulo, dentre outras. Mas a minha primeira vitória numa maratona aqui no Brasil foi a maratona de Curitiba 2006. Foi a primeira vez na minha vida que eu venci uma maratona aqui dentro do Brasil. Antes disso era só pódio top 5, mas nunca lá na ponta, né? Assim, no primeiro degrau. Então a Disney abriu minhas portas em relação a isso, né? De vencer uma maratona.
E deu uma baita visibilidade. Não,
exatamente.
Também, né?
E a visibilidade que ela me deu foi assim, gigantesca. Na segunda-feira, saiu no caderno Lance Mais, que na época era um dos jornais mais importantes aqui de esporte, que dava uma ênfase muito grande ao futebol, mas abria portas para muitos outros esportes. Falava de outros esportes também. Saiu uma foto minha de página dupla.
Nossa.
Dentro desse caderno Lance Mais. Você imagina o destaque que isso deu, né?
Uhum.
De tipo, a galera, chegando na faculdade na semana seguinte, a galera, nossa, eu vi sua foto lá, não sei o que e tal. Foi algo assim que saiu em tudo quanto é portal, site.
Você guardou esse jornal ou não?
Eu tenho guardado.
Ah, legal,
eu
tem
tenho.
Que guardar.
Não, isso tá lá guardadinho. E assim, a maneira como isso realmente gerou a visibilidade, eu falei, putz, vou dar continuidade nessa prova, porque é a minha chance de me tornar conhecido através dela. Então, aí teve a interrupção em 2004, né, em função da lesão que eu mencionei. Eu não acabei... Fui para lá em 2004 como convidado, que era meu prêmio de direito por ser campeão de 2003. Aproveitei da viagem, mas não corri a prova. E aí, recuperado da pubalgia, voltei a treinar em agosto de 2004. Tanto que... Dois meses depois, eu já fui para a meia de Buenos Aires. Olha que loucura isso. Parece até...
Não,
que...
E você era paulada em toda a prova, né?
Exatamente. Então, assim, olha que loucura. Parece até que foi um descanso forçado que o meu corpo estava pedindo. Sim. Porque, assim, teve esse ano de 2003 que eu fui forçando a lesão até me levar a esse grau de ter que interromper. Um mês depois de voltar a treinar, eu já corri um 10K lá dentro da USP para 31, ganhei a prova.
Nossa senhora!
Pois é.
Meu Deus.
Dois meses depois de voltar a treinar, eu fui para Buenos Aires e fui o quarto colocado na meia de Buenos Aires para 1:5:59, sendo que a minha melhor marca de meia antes era 1:7 na meia do Rio. Então você vê o que eu melhorei, meu tempo assim de cara, né? Então, tipo, eu olhei aqui e falei, não é possível, como é que eu voltei tão bem, né? E aí foi a hora que eu cheguei no Pão de Açúcar, bati na porta e falei, ó, tô de volta, quero ir pra Disney de novo, que eu tenho chance de vencer lá novamente. E aí eles me levaram.
O Pão de Açúcar, tipo, te pagava um salário?
Eu tinha salário com eles, salário, bonificação por resultado e todo o custeamento de provas.
Você escolhia as provas que você queria,
exatamente,
o calendário.
Não tinha... isso foi um dos diferenciais da minha carreira. Eu nunca tive um treinador que ficasse impondo as provas que eu deveria fazer. Eu escolhi as provas que eu queria.
Ah, legal.
Não, eu sempre tive essa liberdade. Então, tanto que você pegar aí o que foi minha carreira, o que eu venci de provas de track and field, de estações e tudo mais, porque eram aquelas provas que me geravam visibilidade. Todo final de semana eu estava no pódio. Então, eu não me importava em ir para a prova grande, atrás de dinheiro.
O importante é estar no pódio, né?
Exatamente. Eu ganhava dinheiro com as maratonas. Né? Isso sim, mas que eram as provas que tinha premiação boa. Mas as provas menores, como eu já ganhava para correr, eu já tinha salário com meus patrocinadores, tanto Pão de Açúcar quanto marcas esportivas. Então, para mim, era muito mais benéfico e importante estar no pódio todo final de semana, gerando visibilidade para os patrocinadores, para me garantir continuar com eles.
Você recebia muita crítica nessa época? Assim, ele ganha track and field, ele ganha circuito das estações,
só vai em prova que... Só que assim, você pega aquela época, track and field, se você corresse para 32, você estava fora do pódio. Hoje você vê a galera ganhando prova para 33, 34. Naquela época, era pancada.
Não, você falou 1:5, se você fizer 1:5, você ganha várias provas aqui no Brasil, na meia, né?
Sim, mas assim, as provas track and field, estações... Eu ganhava elas correndo para 31. O dia que eu corria para 32, era terceiro, era quarto, sabe? Era disputado ali, era pau a pau. Tinha uma galera que corria muito forte.
Mas também, track and field não tinha todo final de semana, né? Sim. No Brasil inteiro, né?
Exatamente, eram poucas. Na época, começou só com Villa-Lobos, então era mais seletivo, né, a quantidade de provas. Estações eram só 4 no ano e mais nada.
Daí você pega, tipo, a grande meia era Golden Four, né?
Sim, tanto que vinha atletas do Rio correr as estações aqui em São Paulo, porque lá não tinha.
É verdade.
Acontecia muito isso.
E na Disney, quando você começou a participar e começou a ganhar, trouxe visibilidade, você percebeu também o interesse de alunos, o pessoal querendo, você levava os seus alunos também para irem para essa prova? Como foi? Porque eu lembro que era, ainda é, né? O pessoal, não é que, é que hoje existem muitas provas,
Eu acho assim, ó, que na fase do Adriano, a prova que o brasileiro queria era a Disney. Se não me engano, eu acho que era a maior, né?
Era um sonho de consumo
da
galera.
Ninguém falava de Major, era a Disney.
Não, e agora é a Major, mas antigamente era a Disney.
Era
Qual
Disney.
Prova você quer
ninguém correr? Ficava Disney. Nessa coisa de, exatamente, de formar as 6 medalhas de Major, foco igual é hoje.
Era a Disney. Sim,
era a Disney, eu lembro.
E daí, olha como o Adriano me influenciava. Eu lembro que ele corria, tipo... a Disney e depois corri uma outra prova na Flórida.
Sim.
Eu quis fazer a mesma coisa. Quando eu corri a Disney, eu corri Clearwater na semana seguinte.
Eu fiz isso também. Não, Clearwater não. Eu corri em Key West. Eu venci uma meia em Key West e uma semana depois da Disney.
Então, mas você terminou bem? Terminou
eu
vivo,
ganhei,
Dudu?
Eu fiquei em quarto da minha categoria, eu acho. Eu ganhei uma medalhinha especial.
Olha! Cadê essa medalhinha? Sumiu?
Deve estar em algum lugar.
Legal. Boa. Você já tá lá, aproveita. E lá tem prova todo final de semana. E ali na região, se você pegar cidades próximas que tem uma hora de diferença, você faz prova todo final de semana, se quiser. Até vamos chegar nisso aqui, que eu tenho até uma história disso. Mas aí foi isso. Então, cheguei Pão de Açúcar, falei, né? Bora, tenho chance. Fui, venci 2005, né? Venci 2005. E aí foi a hora que começou essa sequência, né? Todo ano voltando como convidado e dando continuidade às vitórias. E aí entra nisso que você perguntou. Primeiro, em relação a... Nessa época, eu nem tinha assessoria esportiva ainda. Minha assessoria esportiva começou em 2007.
Ah, é? Sim,
é, foi. Então, depois, mais pra frente, sim, teve essa... esse interesse dos alunos, aí sim, começar a formar grupo para ir para lá junto com os alunos. Teve um ano que eu consegui levar mais de 30 alunos para a prova.
Caramba!
Então, a hora que deu o boom mesmo da...
Caravana da Adriana.
Exatamente.
E você lembra que, hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente, tipo, a Disney falava que abria as inscrições, gotava, assim, no mesmo dia maratona.
Exato.
Era muito louco.
Sim, né? Exatamente. E aí, pegar dois exemplos. 2003. Minha primeira vitória na Disney. Tinham 150 brasileiros presentes na prova.
Uhum.
Onde quase metade disso eram os funcionários do Pão de Açúcar.
Uhum.
2013, que foi o último ano que eu venci, tinham 2.500 brasileiros.
Nossa,
na prova.
Nossa,
olha o salto.
Você tem que ter uma estátua do lado do Walt Disney.
É, ali. O Mickey e a sua ali, ó.
Então, deu
tá
um salto
louco.
Assim, absurdo. O crescimento de brasileiros lá. Em 2013, inclusive, foi esse ano que eu venci a prova e uma semana depois eu venci a meia de Key West. Mas isso que você falou da estátua, coincidentemente, tem uma foto minha no mural do Hall da Fama dentro do All Star Sports lá.
Lá no ESPN, ali naquele complexo da... onde
não, 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 no hotel mesmo.
Ah, no
o
hotel?
O hotel All Star Sports tem um mural lá, um Hall da Fama, que tem um mural... com uma foto
porque
minha.
Gerou interesse, né? As pessoas começaram a ficar interessadas. Exato. Em querer participar e aí esse boom todo, né?
Exatamente.
E, Adriano, você corria com umas roupas diferentes,
ah,
né?
Ah, sim, sempre.
Como é que começou essa história?
Olha, se eu te contar a história de 2003, quando eu venci a primeira vez, essa é para dar risada. Assim, eu vim do triatlo, né? Então, eu ia para as corridas de rua da mesma forma que eu competia na época do triatlo. Top, aquele top curtinho, uhum, de sunga, né? Que era algo completamente fora do que as pessoas estão habituadas dentro da corrida de rua. E aí a Disney, em 2003, eu tava eu lá, um frio de 5, 6 graus, eu de sunga, top, luva, e eu fiz um monte de chuquinhas no cabelo, com elastiquinhos verde e amarelo, então ficou aquele monte de coisinha e tal. E assim, deu a largada, encaixei meu ritmo, fui embora, já de cara. Deu a largada, já comecei a liderar a prova. E fui. Sabe aquela coisa? Eu olhei pro lado, mas falei, ninguém vem? Então, beleza, vou fazer a minha prova. E fui. Eu sei que eu cheguei 3 minutos na frente do segundo colocado, que nossa, era um, que é, isso eu soube depois, que era um keniano, que estava lá na prova como favorito para a vitória. Ou
nossa,
seja, o ano 2003 tinha um keniano favorito para vencer a maratona. E ele sendo entrevistado depois... Ele falou que a hora que deu a largada, ele achou que eu fosse um personagem e que eu ia parar mais na frente. Que era um personagem que só largou ali pra imagem e tudo. E ele simplesmente deixou eu ir embora. A hora que ele se deu conta de que eu estava na prova de verdade, que tipo, tem um momento da prova que a gente pega um dos trechos de rodovia, faz um vai e vem,
uhum,
entrando no, na época, não é mais esse percurso, mas na época a gente entrava na ESPN, então vinha por uma rodovia, entrava ali no complexo da ESPN, fazia um trajeto lá dentro, saía e voltava pela mesma rodovia,
uhum,
cruzando com quem ainda estava indo. Ali, para quem estava chegando, era quilômetro 29, mais ou menos. Para quem já estava passando do outro lado, já era quilômetro 30 para 31. E foi a hora que eu cruzei com ele. E ele viu eu com os batedores e tudo mais.
Eita.
Foi a hora que caiu a ficha do cara de tipo, puta, eu sou o segundo.
Putz, aí já não dá mais tempo.
Exatamente. Então, foi aí que eu, de certa forma, garanti a minha primeira vitória. Não sei se foi desculpa dele ou não, mas tá lá. Foi entregue dessa forma e ele alegou isso, né? Achou que eu fosse um personagem. E aí, a partir daí, sim, eu sempre quis criar algo diferente, algo descontraído, levando isso para a imagem da Disney, né? Algo, uhum, assim, de festa mesmo, de fantasia. Então, tava sempre com algum vestuário diferente. Algumas vezes eu corri com o boné do personagem, uhum, mesmo. Tanto que as pessoas olham aqui e falam, onde você conseguiu pegar o boné para chegar com ele? Eu falei, não peguei para chegar, eu corri com ele.
Nossa senhora!
Aquele negócio, aquela aba gigantesca, enorme, a orelha
do
batendo.
Do pateta, né?
Sim, exatamente.
E daí tem aquela roupa lá que parece o corpo humano também, né?
Também, a de músculo. Teve a do Buzz Lightyear também. Teve várias fantasias. Teve do Senhor Incrível. Cada ano eu ia com uma roupa diferente pra fazer uma alusão.
Que legal.
E depois agora... É, teve o Mundial de Maratona em Berlim, né?
É, foi em 2009.
Como que foi esse Mundial? Como que foi o convite?
Então, isso pra mim foi uma convocação que caiu no colo, né? Literalmente. Porque em 2008, eu venci a Maratona de Santa Catarina. Tá? Que inclusive foi uma prova fortíssima, o nível dela. Sabe aquela prova que, tipo, você perfila pra largar... Você olha para o lado e fala, bem, hoje eu não chego nem entre os 10. Uhum. Pensei comigo. E aí era aquele dia que, putz, o corpo rendeu, respondeu de uma forma que era o dia, entendeu? E aí, ou seja, deu a largada, de ponta a ponta a prova eu ali com o grupo da frente, ditando o ritmo, alguns momentos até brincando com o grupo de apertar o ritmo para ver quem quebrava e tal. Acabou que eu ganhei a prova com 2:16:20, que até então... se tornou a minha melhor marca em maratona. E aí, esse tempo de 2:16:20, eu fechei o ano de 2008 com a quinta melhor marca brasileira do ano. Então, entrou o ano de 2009, que era o ano do Mundial, e que ainda estavam abertas a busca pelo índice. O José Teles, no comecinho de março, ele correu a Maratona de Hamburgo. Ele já era um dos atletas que já estava na minha frente, né, desses tempos, né? Então ele melhorou a marca dele, e aí eu continuei ali com a quinta melhor marca até então. Então todos os brasileiros que continuaram tentando resultados, ninguém correu abaixo desses 2:16:20, exceto o José Teles, que só melhorou a própria marca, mas ele já estava na minha frente ali na questão de convocação. Então, pela ordem, era Marilson, José Teles, se eu não me engano, o Cosme Anselmo, na época, que é irmão do Damião, uhum. O Frank Caldeira e eu. O Frank Caldeira, não sei por qual motivo, ele não quis ir para o Mundial, ele abriu mão da vaga dele, então eu passei a ser o quarto. E o Cosme, ele sofreu um acidente. Foi atropelado por um ônibus, alguma coisa assim aconteceu com ele. Só que até isso acontecer, eu estava seguindo minha vida normal, fazendo as minhas provas. Eu já tinha, em 2010, já tinha vencido a maratona da Disney, já tinha vencido a maratona de Porto Alegre, já tinha vencido a maratona de Santa Catarina pela segunda vez, que eu tinha vencido em 2008, né? Aí venci pela segunda vez em 2009, e tinha acabado de correr a Maratona do Rio, onde eu fui o quinto colocado lá. Ou seja...
E tinha feito seu melhor tempo também.
Em Floripa.
Tinha sido em 2008.
Tá.
2008, mas pegando 2009, que foi o ano do Mundial, então já tinha sido, ó, Disney, Porto Alegre, Santa Catarina e Rio. Eu já tinha corrido quatro maratonas.
Nossa Senhora.
Quatro provas, assim, fortes.
Exatamente. Sendo que Porto Alegre eu venci, Santa Catarina eu venci, Rio, eu não lembro se foi o quarto ou quinto colocado. Mas assim, todas elas ali, correndo para
2:20.
Todos para 2:19.
Nossa!
E aí, o que aconteceu? Eu corri Rio, uma semana depois de eu ter corrido Rio, chegou a carta
de convite
para mim, dizendo que eu tinha...
Se classificado para poder
que participar. Eu estava com a terceira melhor marca, eles estavam me convocando porque eu tinha acabado de assumir a terceira vaga, e se eu aceitava, né? Aí, no mesmo momento, eu liguei pro Ricardo D'Angelo, que era meu treinador na época, peguei e falei, Ricardo, chegou essa carta aqui. É verdade isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Aí ele explicou, o Cosme sofreu um acidente, ele tinha a terceira vaga, então agora você assume. Agora fica a seu critério, se você quer realmente, se é algo que você deseja, se isso fazia parte... Eu falei, não, então bora, vamos com tudo. E aí foi onde surgiu uma crítica gigantesca por parte dos treinadores. Porque, inclusive, teve treinador que até tentou, junto da confederação, impedir que eu fosse, alegando que eu não estava em condições de ir para o Mundial, que eu estava desgastado, porque eu já tinha corrido um monte de maratona. Só que assim, existe uma regra, de fato, em que se você está convocado para um campeonato mundial, para uma Olimpíada, para um Pan-Americano, você não pode correr nenhuma maratona, se eu não me engano, com 2 ou 3 meses de antecedência ao evento. Ou seja, como forma de poupar o atleta, de fato, para ter o melhor desempenho lá. Ele está representando o Brasil.
Uhum.
Então, existe uma regra em relação a isso, de você não poder, durante um tempo, correr qualquer maratona antes da data do evento no qual você está sendo convocado. É, isso valia para quem já estava com a vaga. No meu caso...
Tinha aparecido agora.
Ela caiu no... Como eu falei, eu recebi...
Você já era o quarto da lista, né?
Exatamente. Eu recebi o convite a partir do momento que eu já tinha feito tudo isso.
Uhum.
Então, no meu caso, isso não se aplicou. Né? Ou seja, eu tinha direito a assumir a vaga independente do que eu tinha feito, porque eu não estava já como um atleta já definido. Né?
Sim,
eu entrei de última hora assumindo uma vaga que passaram para mim. Então, teve treinador que tentou argumentar que eu não podia ir e tal. E muitos argumentaram exatamente isso. Porra, o cara correu já 4 maratonas esse ano, o cara acabou de correr a Maratona do Rio, como é que vocês vão levar um atleta que está extremamente desgastado, vai lá, vai fazer papelão, não sei o que e tal. Acabou que eu fui para o Mundial. É, treinei 1 mês e meio só, específico para isso. 1 mês e meio depois de ter corrido a Maratona do Rio, fui para lá. Não só fiz 2:15:39, que passou a se tornar a minha melhor marca pessoal, como eu fui o 19º colocado geral, dentre os 98 atletas que largaram.
Nossa.
E chegando apenas 26 segundos atrás do Marilson e na frente do José Teles.
Caraca.
Ou seja, foi um cala-boca, assim, de tipo... Aí, ó. Pra quem criticou, tá entregue. Então, acharam que eu ia lá fazer papelão e... Assim, óbvio, eu, Adriano, não esperava correr pra isso. Eu imaginei assim, bom, eu tô indo pra lá, vou tentar... Se eu correr pra 2:18, 2:19, beleza. Então... Eu não fui com uma confiança de que eu faria um grande resultado. É, eu fui, primeiro, pela questão de a oportunidade única de, puta, tô indo representar o Brasil num campeonato mundial.
Sim.
Quando você tem...
Quantos sonham com isso, né?
Aham,
quando você recebe uma crítica, você se sente um pouco mais motivado ou isso daí... Você...
Eu me sinto mais motivado a fazer melhor ainda para. Mas, assim, eu tava ciente da minha realidade, né? Então, assim, eu sabia que o 2:16:20 em Santa Catarina em 2008... tinha sido um resultado atípico, né? Uhum. Tipo, aquela coisa de... Estava no dia. Aquele dia, meu corpo respondeu para aquilo. Mas o meu normal era 2:18, 2:19. Então, eu fui pro Mundial com essa cabeça. Bom, vou correr para 2:18, 2:19, vou fazer minha prova. Eu sei que os caras vão largar para baixo de 2:10. Vou deixar todo mundo embora. E foi o que eu fiz. A hora que deu a largada, eu simplesmente fiz a minha prova. Larguei no meu ritmo. Tanto que o primeiro quilômetro, eu passei para 3:12 e eu era o penúltimo.
Nossa.
Você imagina, eu passando o primeiro quilômetro...
Bem conservador,
pra 3:12, eu era o penúltimo da prova. Você imagina, como é que fica a cabeça daquela... Puta que pariu.
Nossa, cara, eu vou fazer um papelão mesmo.
Não, eu juro.
Vou ser o último.
Mas veio isso na minha cabeça. Eu falei, meu, não é que... Puta, eu vou fazer um puta papelão dessa porra. Vou ser o último dessa prova,
caramba. Mas aí você falou, não, peraí, não. Daí não posso encaixando. Permitir.
É, então, mas assim, foi uma coisa igual aconteceu em Santa Catarina. Meu, o corpo respondeu de uma forma que eu não acreditava. A hora que o meu normal, quando eu largava as maratonas, eu largava consciente ali para 3:15, 3:20, e era o ritmo que eu administrava. A hora que eu passei, eu olhei 3:12, eu falei, puta que pariu, fiz merda, preciso aliviar. Aí eu tentava aliviar o ritmo, quilômetro 2, 3:12. Eu tentava aliviar o ritmo, quilômetro 3, 3:12. Eu falei, meu, não é possível isso, eu tô correndo muito fácil. Sabe aquela coisa de, meu...
Tá fluindo.
Tô fazendo zero força, como é que tá isso? Então bora, vamos seguir assim. Então... Fiquei nesse 3:12 e fui embora. Tanto que minha prova, ela foi extremamente consistente. Do começo ao fim, eu passei a primeira meia para 1:07:52.
Nossa.
Eu corri a segunda meia para 1:07:47.
Nossa.
Só para você ter uma ideia.
Redondinho.
Foi o mesmo ritmo do começo ao fim. E aí, fazendo isso, fazendo a minha prova, sem me preocupar com o que estava acontecendo lá na frente, eu fui atropelando a galera a cada volta. Eram 4 voltas de 10 quilômetros. É, a última volta tinha uma perna a mais de 2, né, uma compensação para dar os 42. Então assim, primeira volta, deu esse momento aí da largada, que eu era o penúltimo e tal, deu 2, 3 quilômetros, eu já me encaixei ali um pouquinho mais com um grupinho de trás, já passei a ser o antepenúltimo, assim dizer. Uhum. Tipo, tinha um americano ali, um canadense e tal, então assim, eu já passei a ficar ali entre O nonagésimo...
Mas você passou gente pra caramba, então.
É, então, exatamente. Mas assim, os primeiros 3, 4 quilômetros, eu tava ali. Em 91º, 92º, ali, correndo ali meio que com um grupinho de trás. É, eu fechei a primeira volta de 10 em 85º, 85, na posição geral, quando eu fechei 10 quilômetros, só pra você ter uma ideia.
Nossa, e foi...
A segunda passagem de 10, a segunda volta, né? Fechando o quilômetro 20. Eu já era o 62º, 62. Olha que eu fui ganhando de posição. A hora que eu fechei a terceira volta, 30 quilômetros, eu já passei em 39º. E aí fechei a prova em 19º. Ou seja, eu fui... A última volta, eu fiz um atropelo, eu passava a galera de pelotão. Sabe que você passava grupo. A galera quebrada e eu ali, ia embora. Então, foi na quarta volta, no quilômetro 37 pro 38, que eu passei o José Teles também, que tentou ir com o grupo à frente no início e tal. Então, foi assim, foi uma prova de recuperação dentro do meu ritmo ali consistente e só comendo quem quebrou. E por 26 segundos eu não peguei o Marilson. É, foi aquela coisa assim de, tipo, se tivesse mais 500 metros, eu tinha...
Você ia buscar.
Eu tinha passado ele.
Nossa.
Ou seja, ia ser o sonho da vida de qualquer maratonista brasileiro, né? Chegar na frente do Marilson, que era a referência, era o top da época, né?
É. Muito bom.
E, Adriano, agora você tá, tipo, fazendo uns triatlon e tal, né? Não tá mais focado... Não tava tão focado na corrida, mas agora você voltou pra tua origem, né?
Sim,
que é o triatlon.
Exato.
Como é que tá sendo isso daí pra você?
Olha, pra mim, o triatlon hoje ele entra como um hobby total. Ele entra, vamos dizer, nas horas vagas. É aquela coisa, competitividade...
Sempre vai ter, né?
Tá no sangue, tá na veia. Então, a partir do momento que eu deixei de brigar lá na frente na corrida de rua, ou seja, idade chega, rotina de trabalho, tudo. Então, assim, não é mais a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas chegam para mim, porra, mas se você treinar mais, você não consegue correr uma maratona ainda para 2h20? Eu falei, nem nascendo de novo. Por que você acha que os atletas se aposentam?
Sim.
Por que você acha que os medalhistas olímpicos se aposentam? Idade chega para todo mundo, o corpo não rende mais. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Idade foi avançando, o rendimento foi se perdendo. A partir do momento que eu me vi só como mais um na corrida de rua, eu falei, vou para ser mais um na corrida de rua, vou voltar para o triatlo, onde eu tenho chance de brigar na faixa etária, ou seja, ter a questão da disputa ainda, né, de competir de igual, dentro da minha realidade. E aí foi onde eu fiz a opção. Então, em 2017, eu voltei para o triatlo, passei a dar uma ênfase muito maior para a assessoria esportiva. Então, no meu momento ainda atleta profissional, eu brigava muito com isso, né, de distribuir os tempos. Eu tinha que ter o meu tempo de treinamento, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter uma dedicação para assessoria esportiva. E um, de certa forma, a partir do momento que a assessoria esportiva foi crescendo, um começou a interferir no outro. A hora que eu voltei para o triatlo, foi bom, o foco agora é a assessoria esportiva, agora eu sou treinador de verdade. E o triatlon, ele entra como o a mais, né? Como o momento extra ali para eu continuar ativo, vivendo o que eu amo, que é o esporte.
Você nunca chegou a parar, né?
Não, nunca, em nenhum momento. Isso jamais passou pela minha cabeça, nem sonho, né? Então, até porque, assim, aquela coisa, não só porque eu gosto, eu amo estar ali...
Você sente prazer correndo.
Exatamente, no dia a dia, treinando e tudo mais, como... Eu me vejo hoje como uma referência para as pessoas de continuar ali praticando, incentivando as pessoas, tudo mais, principalmente meus alunos. Então, ser um treinador aposentado, em termos de fisicamente, não me vejo. Então, eu quero continuar sendo uma referência para os meus alunos. Então, o triatlon hoje ele entrou dessa forma, como o meu momento de prazer, de lazer, mas óbvio, buscando performance dentro do que é a minha realidade hoje. Então, no caso do triatlon, qual que é a minha maior motivação? É conseguir todo ano uma vaga para algum campeonato mundial de 70.3.
Olá!
Que aí, no caso, pegar agora dia 27 de agosto, por exemplo, eu vou participar do campeonato mundial de 70.3 que vai acontecer na Finlândia.
Ai, que legal! Que
massa! Então que top! Em 2017... que foi meu primeiro ano de retorno para o triatlo, eu peguei a vaga para o Mundial de 70.3, que foi em Porto Elizabeth, na África do Sul, em 2018. Fui lá, curti a prova. em 2018, eu peguei a vaga para o Mundial de 70.3 que aconteceu em Nice, em 2019. Então, é sempre assim, você pega a vaga num ano para competir no ano seguinte. Ou, dentro do mesmo ano, até um determinado momento, você ainda consegue se classificar para aquele Mundial. Então, eu sempre consegui minhas vagas com um ano de antecedência.
Você pensa em fazer o full?
Então, é isso que eu já ia chegar lá. Então, assim, 2018 eu peguei a vaga para Nice. Então, eu disputei o Mundial de 70.3 em Nice em setembro de 2019. E, em maio de 2019, eu fiz o Ironman Brasil, em Florianópolis, o full. Peguei a vaga para o Campeonato Mundial de Ironman em Kona, no Havaí, que aconteceu em outubro de 2019. Ou seja, o sonho máximo de um triatleta de longa distância, que é ir para Kona, eu realizei isso em 2019.
Nossa, se fosse 2020, não ia ter, porque teve pandemia.
Exatamente. Não, essa foi uma sorte gigantesca também, de eu ter escolhido o ano certo para essa meta, né? Então, em 2019, eu fui para dois mundiais, o de 70.3 e o de Kona, do full. Aí veio pandemia e tudo mais. Em 2019, eu peguei em Maceió, no 70.3 Maceió, eu peguei a vaga para o Mundial da Nova Zelândia, que aconteceria em 2020. Aí veio pandemia, a prova foi sendo adiada, até que chegou um momento que eles deram a opção de se eu queria manter Nova Zelândia ou se eu queria trocar para Utah, que foi o ano passado, ou trocar para a Finlândia. Eu optei por trocar para a Finlândia, o que acabou sendo um arrependimento, porque...
O Utah foi o do Bellarmino, não foi?
Isso, exatamente, essa mesma. Então, assim, eu peguei... troquei para a Finlândia, que estou indo agora, porém, o ano passado, quando eu fiz Maceió, que dava vaga para a Finlândia, eu fui o segundo colocado da faixa etária. Ou seja, se eu tivesse mantido Nova Zelândia, que vai ser o ano que vem, eu teria pego Finlândia ganhar o ano passado. E, ou seja, hoje eu teria dois mundiais já garantidos para ir, não teria que correr atrás da vaga da Nova Zelândia. Ou seja, como eu fiz a troca, o ano passado, a prova que eu peguei pódio já, dava vaga para a Finlândia, que eu já tinha, que eu fiz essa opção de troca. Então, agora eu vou ter que, em outra prova, buscar a vaga da Nova Zelândia de novo. E aí, então, eu ainda vou decidir qual 70.3 que eu vou participar para isso. E aí, o Mundial de 70.3 na Nova Zelândia vai ser em dezembro do ano, em dezembro do ano que vem, de 2024. Então, essa virou a minha motivação. A cada ano, ir para um Mundial desse, usando a viagem, a prova, como uma férias para conhecer todo ano um lugar diferente que você jamais iria, de repente, só por questão de turismo, né?
E Kona, foi um sonho assim mesmo?
Nossa, maravilhoso.
Foi
maravilhoso.
Realização.
Ali é outro mundo aquilo. Não só o lugar, que é um paraíso, mas a atmosfera da competição ali, dos atletas, a cordialidade, tudo, é algo assim que só... estando lá para você sentir o que é aquela vibe.
É um sonho.
Ô, Adriano, você é um dos caras mais completos, né? 3 mil na pista, 5, 10, 21, 42,
triatlon.
Ultra, triatlon, todas as distâncias de triatlon, né?
Eu fazia tudo que você possa imaginar. Durante a minha fase maratonista, eu fazia tudo quanto é distância todo final de semana. Tipo, um final de semana eu tava numa maratona, no outro eu já tava correndo 5 mil, no outro eu já ia para uma meia.
Meu Deus.
Era uma loucura mesmo.
E você acha, assim, que os alunos que vão treinar com você, muitos buscam performance, né?
Hoje, não mais.
Não mais?
Não mais. Mudou.
Mudou o perfil.
Mudou esse perfil da assessoria. Antes, na época que eu estava em evidência, como o cara que ganhava as provas aqui em São Paulo, tal, do final de semana estava no pódio, muitos me buscavam por questão de performance.
Né? Ah.
Tinham essa visão de, vou treinar com ele, vou...
Ficar bom.
Exatamente, vou ficar bom, exatamente. Hoje mudou muito, depois, pós-pandemia principalmente, mudou o perfil de quem busca uma assessoria esportiva hoje. A maioria dos meus alunos hoje é o corredor iniciante, é a pessoa sedentária que quer começar a correr, quer perder peso, quer ganhar condicionamento. Então eu te digo hoje com toda a certeza que 80% dos meus alunos são pessoas, digamos assim, pessoas normais que busca a corrida como qualidade de vida. É óbvio, todos têm a sua meta pessoal de quer evoluir, fez a primeira provinha de 5, já quer depois correr uma provinha de 10, quer melhorar tempo, mas o perfil é o corredor amador de verdade que está lá para, primeiro, para interagir, para socializar, para ter um momento de interação, ter uma turma para treinar junto, para curtir o que é a corrida.
Tomara que esses alunos escutem esse podcast, porque talvez eles nem conheçam toda essa sua história, né?
Pois é.
Se eles são corredores iniciantes, né?
Exatamente, sim. Hoje, se pegar muitos dos meus alunos, são pessoas que começaram a correr recentemente, que nem sabem. Vamos lá de novo.
Toma uma água. É muita história, Dudu.
Nem sabem o que é a... Não é nem a questão de não sabem quem foi o Adriano. Não sabem o que é o mundo da corrida. Estão aprendendo agora. Vão participar da primeira corrida da vida deles agora. Que eu tenho alunos recentes que participaram da primeira corrida deles quando teve a Roca.
Sim,
a 15K. Prova da Roca, eu tive vários alunos que estrearam na Roca como a primeira corrida da vida deles. Nossa. Nunca tinham participado de uma corrida. Então, esse é o público com quem eu
já nasceu trabalho. Com tênis de placa, babá.
Já nasceu no tênis de placa.
Literalmente isso. Então, assim, óbvio.
Que é só o Nimbus, um Nova Blast e placa. E o Mad Speed Sky pra poder, de vez em quando, dar
não
uma
voltinha. Não
sabe
o que é um piranha.
Exato, não mesmo. Só quer sofrer. Quer colocar o pé no chão e bater, Dudu.
Ô, Adriano, ó, 33 anos aí de carreira, se eu fosse dar uma dica para as pessoas se manterem motivadas, porque a gente sabe assim que no Instagram você olha lá, tá todo mundo feliz, correu a prova, tá todo feliz, mas não necessariamente porque a pessoa tá correndo, ela tá motivada a treinar e sentindo prazer na corrida, é isso que você sente. O que você poderia falar para essas pessoas?
Eu acho que assim, a primeira coisa é não pular etapas, né? Não colocar uma meta maior do que você tem condições. Então é um passo de cada vez. Essa eu acho que é a primeira coisa. Às vezes chega aluno para mim, a pessoa começa a treinar na assessoria esportiva e já, eu quero fazer uma maratona sub 3. Tá, pera aí, mas para quanto você tem uma maratona? Ah, eu nunca corri uma maratona. Então calma aí. Então vamos.
Vem a pergunta, todo mundo pode ser um sub 3, Adriano?
Não. Você tem as limitações físicas, genéticas, tudo. É a mesma coisa, vai. Adriana, você pode ser um sub 2 horas e 10? Não. Por mais que eu treinei minha vida toda, minha melhor marca é 12:15. Então, transfere isso pro corredor amador.
Tá.
Cada um tem a sua realidade. Da mesma forma que um amador vê o cara que nem eu, que correu pra 2:15, e fala, putz, meu, o cara que tem 12:15, nunca que eu vou correr isso na minha vida. Eu vejo o cara que corre pra 12:05, fala, meu, nunca que eu vou fazer isso na minha vida. Então, assim, realidades diferentes. Por mais que você treine, você tem o seu limite físico. Daquele ponto você não vai passar, mas óbvio, aonde é esse ponto, você só vai descobrir treinando. Então não existe a receita pronta nem mágica de a pessoa chega para mim, eu quero correr X distância para tanto. Tá, a gente vai treinar para tentar tirar o melhor proveito do seu potencial e vamos, com o tempo, descobrir aonde você vai chegar. Agora, dar essa garantia de que a pessoa vai correr para X tempo, não existe.
Uhum.
Né? Então, cada um tem a sua individualidade e o seu ápice ali físico. Né? Então, voltando à pergunta dele, acho que a primeira coisa é não criar metas ambiciosas demais, porque você vai acabar se frustrando no meio do caminho e aí você vai desanimar porque você não está conseguindo alcançar ela. Então, assim, primeiro, faça da corrida algo prazeroso, de usar ela primeiro como um benefício para você em termos de saúde, qualidade de vida, e aí deixar resultados ser consequência. Tá? Então, acho que isso é o principal. Para quem está começando hoje com a corrida, não querer resultado para ontem. Deixa a coisa acontecer naturalmente, vai curtindo o processo, sentindo a evolução, pensar que cada dia que passa, você está melhor do que você estava ontem.
Uhum.
Então, só esse ganho gradativo já está mostrando que você está no caminho certo. E a pessoa que busca performance, realmente, é ter essa consciência de que ela tem o limite dela. Não adianta ela... óbvio, existem as formas ilícitas, né? Que a gente
não...
Exatamente, mas pelas formas corretas, lícitas, né? Você vai ter o seu limite e você só vai descobrir qual ele é com o tempo, treinando.
É isso aí. O Adriano é diferenciado, né, Vavá?
Adriano, e a sua dieta? Você continua comendo um hambúrguer? Como é que é? Conta pra gente.
Olha, isso mudou bem, viu? Eu vou até te falar. Se na época que eu fui performance, eu comesse corretamente do jeito que eu como hoje, eu teria alcançado resultados muito melhores. eu vejo isso na prática. Então, assim, pega a Fernanda, que é a minha esposa, e a gente está junto desde 2019, e desde que eu comecei a namorar com ela, ela é médica nutróloga. E desde que eu comecei a namorar com ela, eu mudei completamente o estilo de alimentação, tá? Então, óbvio, final de semana acaba sendo o dia livre, você vai lá, curte, come algo, come o que tá afim de verdade, mas durante a semana a gente tem uma alimentação bem mais regrada, mais certinha, então não entra fritura, não entra aquela... as coisas que eu comia antigamente. Então, o meu dia a dia antes era totalmente bagunçado. Comia o que estava na telha, o que dava vontade. Então, exemplos que eu vou te dar de coisas que eu fazia naquela época lá atrás, mesmo com aqueles resultados que todos conhecem. Era, comia pacote de bolacha recheada, um por dia. Comia salgadinho, aqueles torcida.
Ai, delícia.
Tomava refrigerante, tomava cerveja. Comia, assim, comidas de pedir de restaurante com certa frequência. Comia pizza 3-4 vezes na semana. Comia hambúrguer.
Nossa.
Com muita frequência. Então, assim, era uma coisa assim totalmente desregrada mesmo. Sabe? Eu era aquela, o atleta assim, que buscava comer o correto na questão da fonte de energia, carboidrato.
Tá.
Eu dava uma ênfase ao carboidrato como minha fonte de energia. Porém, eu não deixava de comer nada do que eu tinha vontade. Tipo, passei na feira, viu a barraquinha de pastel, parava, comprava 3 pastéis e mandava
comer.
Mas
aí não dá, né, Dudu?
Ó, tanto pastel que, exemplo claro, meu almoço de toda sexta-feira, eu fazia massagem no local, onde tinha uma feira na esquina. Né?
Ah, não.
Eu acabava, eu parava nessa feira, comia 2-3 pastéis, tomava um caldo de cana, e esse era meu almoço toda sexta-feira, pra depois ir pra massagem. Então, eu fazia umas coisas bem desse tipo mesmo. Aí chegava à noite, pedia pizza. Aí no sábado à noite, pedia outra pizza.
Não, corria a prova e depois comia um hambúrguer, né?
Não, você não tem noção do que eu fazia pré-prova. Eu já competi, já ganhei prova no domingo, comendo miojo no sábado à noite.
Nossa senhora.
Eram umas coisas assim,
o motor, tipo, era bom mesmo, hein?
Não, que a galera...
Então a Fernanda botou no eixo agora.
Pois é, maratona da Disney, toda a maratona da Disney, a maioria delas, eu ganhei comendo feijoada no sábado à noite, lá no
Camilas.
No Camilas. Exatamente. Eu ia pro Camilas, mas assim, mandava ver ovo frito, feijoada, tudo que você possa imaginar. No domingo ia lá e ganhava a prova pra 2,9.
Nossa. Uau.
Sabe aquela coisa de tipo...
Era feijoada.
Não,
certeza.
Deixava...
Eu acho que era o segredo. Esse era o segredo.
Só que aí, assim, aonde entra a questão do que eu vivo hoje?
Não façam isso, pessoal.
Só que eu vivia doente. Eu vivia doente. Eu vivia... Eu passava mais da metade do ano gripado, resfriado, com rinite atacada. Nossa, era assim...
É inflamatório,
ao,
né?
Ao mesmo tempo que eu rendia, né? Competia, ganhava as provas e tal. Mas assim, eu passava mais da metade do ano doente. Com esses sintomas de gripe, de resfriado. Era horrível. A partir do momento que eu mudei o meu estilo de alimentação, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei gripado. Assim, se você pegar de 2019 até agora, vou pegar aqui do período de 2019 até mais ou menos 2021, 2022, eu não fiquei doente nenhuma vez. Nenhuma.
Nossa.
Nenhuma. No último ano, eu fiquei gripado 2 vezes apenas, tá? Pegando aí do ano passado pra cá, eu tive 2 crises aí de sintoma de gripe, de ficar congestionado e tal, que uma foi em abril, eu associo a questão de mudança climática, isso aconteceu exatamente em Florianópolis, quando eu fui pra lá pra acompanhar os alunos que fizeram 70.3 e eu fiquei doente lá. A outra faz 1 mês, mais ou menos, também, que teve, e foi sempre com questão de quebra... de mudança climática, de estar quente, de repente fica frio. E eu sempre, como tive bronquite alérgica e tudo mais, desde a infância, então isso acaba recaindo uma certa intensidade maior no meu organismo. Mas, fora isso, eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, então isso mudou para mim. Então, a questão de render melhor nos treinos, aquela sensação, ou seja, hoje, mesmo com a limitação... Da idade, né? Óbvio, hoje eu sei o que é o Adriano com 45 anos para o que eu faço, mas em termos de rendimento, passou a ser melhor, mais eficiente, mas o que mudou de verdade foi nunca mais fiquei doente. Então, nossa. Eu via o quanto que comer errado fazia o meu organismo estar sempre com a imunidade baixa.
Inflamado, né? Inflamatório. Exatamente. Alimentos que são mais inflamatórios,
então,
né?
Então, se eu levar isso para aquela época, tipo, os 17 anos que eu vivi como atleta profissional, se eu não tivesse ficado doente tantas vezes, o quanto eu teria rendido muito melhor.
Sim, sim. O esforço já existia ali, né? Faltava só o combustível ser mais organizado, né?
Gasolina pódium.
É.
Exatamente.
Ô, Dudu, vamos lá pro nosso ping-pong?
Ping-pong, Vavá. Respostas diretas aqui, a Val tem algumas perguntas. Vamos lá.
Não pode pensar muito, tá? Porque pensou, pode ser que você queira mudar a resposta e é papum. Vamos lá. É prova ou corrida inesquecível?
Mundial em Berlim.
Ah, legal. Ah, foi boa. Essa aí é da memória. É, se não fosse atleta e treinador, o que você seria?
Putz, design. Eu adoro mexer com essas coisas de decoração e tudo mais. Amo.
Nossa, não imaginava.
Também não.
Também adoro. Não. Antes da prova, eu como... O que, que você come? Olha lá. Olha lá. Olha lá. O quê?
Não, hoje é uma macarronada bolonhesa. Ah, hoje é uma macarronada bolonhesa.
A noite anterior, né?
A noite anterior, sempre é o padrão. Macarronada, a bolonhesa, é o que sempre...
Te dá aquela energia.
Exato.
E antes da prova.
E é bom que tem no mundo inteiro, né?
Exatamente, é algo que tem no mundo inteiro.
Eu gosto
então,
também.
Então, isso até na fase decadente de alimentação que a gente comentou agora, também era. Só que eu tinha também os dias que eu chutava o balde, né? Que nem essa situação da Disney, que eu ia pro Camilas e comia tudo e um pouco mais de tranqueira. Mas
é bom o Camilas, né?
É bom.
Mas o habitual é ia pra uma maratona internacional, óbvio, vou focar na macarronada, hoje eu faço isso. A maioria ia pras maratonas, né? Ia pra maratona em Porto Alegre, pro Curitiba, seja onde for. O foco do jantar antes era ir para um restaurante e uma macarronada bolonhesa.
E antes da prova? Acordou?
Depois da prova.
Não, acordou antes da prova.
Isso para mim é habitual, é padrão, tanto para treinar quanto para competir. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas não acreditam. É que eu consigo tomar leite antes de prova. Para mim é algo normal, habitual. Então, assim...
Desde sempre?
Desde sempre.
Toma um copo de leite?
Meu café da manhã básico. Tá? Se eu tô aqui em casa, né, tanto no meu dia a dia de manhã para treinar, quanto para participar de alguma prova que seja aqui em São Paulo.
Tá.
Uma banana,
tá.
Um copo de leite com achocolatado e café solúvel diluído, ou seja, como se fosse um cappuccino caseiro.
Moca.
É um Toddy.
Café.
Então, eu gosto do Toddy, no caso. Então, assim, eu misturo Toddy e uma colher de café solúvel. Então, essa é a minha bebida do café da manhã. E um sanduíche, um pão francês com queijo e algum frio no Tostex ali para comer ele quentinho.
Ai, que delícia.
Então, assim, isso é o meu café da manhã básico aqui, pré-prova ou do dia a dia de treino. Tá. Se eu tô fora, né, motel, alguma coisa, aí eu evito, aí eu vou para um suco de laranja e o café preto só eu acabo evitando um pouco o leite porque eu não sei a procedência dele e tal, então... Pelo menos o meu, eu sei que eu abri a caixinha ali e tá ali. Então, o outro leite de hotel eu procuro evitar. Porque eu já passei mal feio ao fazer isso em uma prova.
Que acho que o leite fica fervendo lá também, né?
Até, vamos já juntar isso. Em 2011, eu venci a Maratona de Santa Catarina. Parando no decorrer da prova umas 4, 5 vezes.
Nossa.
Com diarreia mesmo.
Nossa.
Por causa que eu inventei de tomar o leite. Então, assim, eu... Acordei, eu estava hospedado no Ibis, ali perto ali da beira-mar.
Sim.
E acordei, café da manhã normal, que eu estou acostumado, um pãozinho de queijo, a banana,
pôs um sanduichinho,
tomei o suco de laranja e só. Ok, estava bem. Aí sabe quando tipo, vou tomar um pouquinho de leite com café. No que eu tomei, mas foi no mesmo momento, já começar a sentir o estômago revirar, deu a largada, a partir daí, você imagina, só desandou.
Nossa.
Eu parei umas 4 vezes no meio da prova.
Nossa, e ganhou.
E ganhou.
Foi
mais leve.
Foi o maior arrependimento da minha vida ter tomado aquele leite que não precisava ter tomado.
É.
E depois da prova, o que você come?
Depois, eu vou te falar assim, de imediato eu só tenho vontade de beber.
Tá.
Depois de um esforço grande... Só me dá vontade de líquidos. Aí, depois de um certo tempo, aí sim. Aí eu, normalmente, se eu tô aqui, eu já deixo um lanche pronto, um ovo cozido. Faltou o ovo.
Ah, o ovo.
Eu como um ovo cozido também todo dia de manhã. Bem lembrado. E aí, para o pós também, pós-treino ou pós-prova, eu sempre levo mais um ovo cozido, mais um sanduíche desse já para como um lanche pós-treino, e aí um produto, algum suplemento desses de recover, tipo 4-1, exatamente.
Uhum. É, o tênis preferido da atualidade, um só.
Nova Blast 3.
Ui,
sem pensar duas vezes.
Puta, boa, esse, gosto
eu
também.
Amo esse tênis.
Gosto também.
É que, a gente fala que aquele tênis que você for viajar, você puder levar só um, é esse,
eu
né?
Eu falo, sim, só um. Só, qualquer, vai com Nova Blast que você vai curtir demais. É, lugar onde você gostaria de correr? Tem ainda algum lugar que você fala, putz, eu quero ainda ir para esse lugar?
Putz, nossa, são tantos, né? Para lembrar em um específico. Eu, assim, para ser sincero, eu já corri lá e é um lugar que eu gostaria muito de voltar lá, só que agora com a Fernanda, para ela conhecer a prova, que é a Maratona de Paris, que na minha opinião é a maratona mais bonita que eu já corri na minha vida.
Não então, corremos assim, ainda.
Maratona de Paris eu já corri ela 2000, 2001, 2005 e 2012.
Nossa, tá, é bonita.
Eu corri 4 vezes ela e é a prova que eu tenho vontade de ir novamente com a Fernanda para ela correr e sentir o que é essa prova. Então,
muito bom. É, e qual é a sua próxima linha de chegada?
Vai ser o Mundial da Finlândia agora, dia 27 de agosto.
Pertinho.
Tá pertinho.
Adriano, e fala pra gente quais são as suas redes sociais e como que eu posso fazer parte da sua assessoria.
Vamos lá. É, Instagram, o meu é Adriano Basto Disney. Né? Ou seja, o Disney ficou ali
ficou, a marca.
Uma referência, né?
Logo, logo vai ser Adriano Bastos Mundial.
Exato. Verdade.
Mas ficou aí. Então, assim, Adriano Bastos Disney é o meu Instagram. O da assessoria AB _ treinamento esportivo. É, tem o Facebook também, que as pessoas me acham como Adriano Bastos. E o site da assessoria adrianobastos.com.br.
Na USP também te acha?
Quais são os dias de treino? E dá para treinar à distância?
Dá, sim. A maioria dos meus alunos são alunos virtuais. A gente chama de plano virtual,
uhum.
Que é o aluno à distância. Então, eu tenho alunos espalhados pelo Brasil todo. Tenho alunos fora do Brasil. Muitos fora do
que
Brasil.
Legal. Que legal.
Então, eu tenho alunos nos lugares mais extensos que você possa imaginar. Aluno no Canadá, na Holanda, Estados Unidos... putz, onde mais? Em Berlim. Nossa, tem muito.
Da hora.
Tem, brasileiros, óbvio, uhum. Né? Brasileiros que moram lá fora e que treinam comigo à distância. Então, hoje, aqui em São Paulo, eu tenho os treinos presenciais que acontecem na USP e Parque Ibirapuera. Então, USP eu tenho de terça e quinta-noite e quarta e sexta de manhã. Parque Ibirapuera, segunda e quarta-noite e terça e quinta de manhã. E aí, de sábado... que é o padrão de todas as assessorias esportivas, a gente tem o ponto de apoio lá na USP, das 6h30 às 10h30 da manhã, que fica como ponto de apoio para todos os alunos, independente se é aluno do Ibira, da USP ou os virtuais. Então é onde a gente consegue ali reunir os alunos, ter uma interação maior com eles, sair os grupinhos ali para rodar junto. Então,
é legal.
Para quem quiser... conhecer um pouquinho mais o trabalho. Em relação ao presencial, eu sempre ofereço uma semana de cortesia como período experimental. Então, a pessoa pode frequentar uma semana como cortesia, tanto no Ibirapuera quanto na USP, se ela tem intenção do presencial. Então, primeiro, para ela conhecer o trabalho na prática, entender como que funciona a dinâmica dos treinos, testar essa questão de deslocamento, horário e tudo mais. Ou se ela é aquela pessoa que já sabe que não vai ter rotina para isso mesmo, tem a distância aí que eu ofereço as planilhas individualizadas, né? Elaboradas de acordo aí com o nível de condicionamento de cada um.
O que ela deseja,
de
meta, objetivo.
Rotina, metas e objetivos. Então, a gente segue aí dentro do que é o individual de cada aluno.
Da hora. Meu, daria pra gente ficar aqui muito tempo conversando. A gente deu uma resumida, né?
Sim, com certeza.
Né?
Já fica o convite aí para outros episódios aí,
sem
pra gente
dúvida.
Contar outras histórias.
Legal,
né?
Bacana.
Queria agradecer, a tua presença foi muito legal. Muita gente pediu, falou assim, pô, chama o Adriano, pô, ele tem várias histórias legais, né? E com certeza eu acho que pra gente juntar todas as histórias que a gente contou aqui, a presença do Adriano seria
com certeza
fundamental.
Não, foi um resumão mesmo, bem que você disse. Porque assim, se for falar só de Disney, daria um programa.
É verdade.
Se for falar da minha vivência só do Mundial, daria outro programa.
Treinamentos, dá outro programa.
Dá outro programa. Uhum. Falar esse negócio de pisada, tudo. Putz, falar da Conrads, que a gente nem abordou
a esse assunto. A gente não falou.
Daria outro programa, então assim,
eu acho que a gente pode pensar depois num outro episódio para falar mais de treinamento, assim,
eu
né?
Eu queria muito falar de treinamento, legal. Mas legal. Vamos para mais um, tá?
É isso aí, é só o começo, Val.
Isso aí.
Que, até essa questão de treinamento, eu trabalho um formato diferente que as pessoas não costumam. A maioria das pessoas treinam por distância, né? Eu digo assim, vai fazer tiro, faz tiro por distância. Os meus treinos presenciais da assessoria, eu faço por tempo, por duração. Uhum. Por quê? Eu consigo juntar pessoas de níveis diferentes, independente se é um aluno iniciante, se é um aluno avançado, no mesmo momento do treino. Ou seja, exemplo, ao invés de fazer 6 tiros de 1000.
Tá todo mundo no mesmo intervalo.
6 tiros de 1000, vai estar cada um fazendo o tiro de 1000 por um tempo, cada um num momento diferente. Eu faço 6 tiros de 5 minutos. O aluno iniciante, ele não tem a obrigação de completar, de ter que fazer o 1000 metros. Ele tem apenas a meta de aguentar correr por 5 minutos.
Uhum.
Enquanto que o aluno mais avançado, dentro dos 5 minutos, ele vai tentar fazer a maior metragem possível, dentro do ritmo dele, de fato. Então, eu consigo concentrar os alunos.
Fica mais inclusivo,
no
né?
mesmo momento, exatamente. A gente define percurso, então, momento do intervalo coincide, acaba deu o intervalo, todo mundo se junta ali, sai todo mundo junto, termina todo mundo junto, então, acaba gerando uma dinâmica bem legal do presencial.
Muito bom, muito bom. Adriano, eu queria agradecer, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que o pessoal vai curtir demais esse episódio. O pessoal vai estar escutando lá na USP, correndo na USP, ali no Parcão, em Copacabana, no Brasil inteiro aí, o pessoal correndo, ouvindo.
E no mundo.
Lá em Nova York, Amsterdã, os alunos que estão lá também.
Sim, sim.
Valeu, Adriano. Ó, vai dar para fazer um bom longão.
Vai.
Valeu, Adriano, obrigado.
Que isso, um prazer. Isso aí.
É isso, pessoal. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo a partir das 19 horas no YouTube e no Spotify. Sigam a gente no Spotify. E também compartilha esse podcast. Tenho certeza aí que seus amigos corredores ou até aquelas pessoas que estão pensando em começar a correr vão gostar bastante. Não é isso, Val?
É isso aí, Dudu.
Muito obrigado. Valeu, Adriano.
Obrigado.
Valeu, Val.
Valeu, Dudu.
Abraço a todos.
Tênis certo.